o Senhor. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar.
A Rádio CPT apresenta Revista Kids.
Bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio CPT. A Rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você. Você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaiel e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse programa de segunda-feira, dia 26 de abril. E hoje um tema bem interessante, né, que a gente comentou aí na semana passada, rapidamente, a Elisa Lades, que é a nossa co-apresentadora da Revista CPT, que te trouxe algumas experiências dela, inclusive como mãe, né, para disciplinar aí os filhos e tudo mais. E a gente quer explorar esse assunto hoje aqui na nossa programação com a psicopedagoga Thaís Forte, para falar sobre esse tema, né? Disciplina para as crianças, que é tão importante, né? A gente comentou isso na semana passada, que é tão importante, gente, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí também, de aulas online, todo mundo em casa e tudo mais, né? E a gente poder também estar inserindo aí, trabalhando com as crianças, a disciplina. E vamos fazer já essa saudação aí com as nossas meninas, a Cíntia e a Elisa em Canoas. Bom dia, gurias!
Bom dia, gente, tudo bem com vocês? A disciplina que muitas vezes nós não temos e que nós exigimos dos nossos filhos, né? Mas é nosso papel de pai e de mãe fazer, né? A nossa parte, né? Então, um bom dia abençoado para todos nós, que nossas conversas sejam maravilhosas e que sirva para a gente aprender, né? A seguir um caminho correto aí na educação dos nossos filhos.
Bom dia, gente linda! Sejam muito bem-vindos a esse nosso programa, que seja uma semana abençoada, de muita saúde e que seja um ótimo programa, porque lembrando, né, a disciplina é muito importante, porque Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, né, de perdão, mas também é um Deus justo, né, por isso que a gente tem algumas situações aí na nossa vida, e isso nos lembra, então, essa disciplina. Temos que ser pais amorosos, mas também pais com disciplina e rotina. Então, vamos explorar este dia hoje, esse programa, para saber um pouquinho como aplicar essa disciplina, hein, gurias? Como essa mão ser uma mão dosadora nesse momento. Bom dia, gente linda. Bem-vindos.
É verdade. Sabe, gurias, quando eu estava pensando nesse tema para a gente falar hoje, né? Aí eu me lembrei antigamente como é que era essa questão, porque a disciplina é importante para impor os limites, né? Também por respeito pela autoridade dos pais e tudo mais. Aí eu fiquei pensando como que era antigamente, né? A disciplina era sinônimo de vara, né? De cinta, de chinelo. E hoje, né? Como a gente vai trabalhando, claro, que os tempos mudam, né? E hoje a gente vê que as crianças compreendem desde cedo o que podem, o que não podem, né? O que é certo, o que é errado. Sem ter que passar por essa pressão, essa angústia, né, que a gente vivia antigamente. E por isso que a gente quer trabalhar aqui no nosso programa, né, as meninas também como mães, como professoras, a psicopedagoga sai com a gente. A gente tem tantas influências também, né, nas mídias e tudo mais, para ensinar estratégias para contribuir para o desenvolvimento e formação do cidadão ainda na infância. Acho que essa é a principal abordagem que a gente vai trabalhar hoje aqui. A gente também quer saber da nossa audiência, né? Você também pode comentar, participar com a gente, trazer, compartilhar as suas experiências e as suas dúvidas através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 5133322111. Antes de fazer a saudação aí com a nossa convidada, lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família Editora Concorde, e continua aí com a super promoção, né? 50 livros durante 50 dias com 50% de desconto também. Aí fica a dica, né? A gente pode encontrar vários material, vários materiais didáticos lá na Editora Concorde também para auxiliar aí os pais nessa questão da disciplina. Essa promoção que é válida até o dia 20 de maio. Então, acesse lá editoraconcordia.com.br e faça as suas compras. Agora sim, vou fazer a saudação aí com a nossa convidada de hoje, Thaís Fortes. Bom dia, bem-vinda à nossa programação da Rádio CPT.
Bom dia, tudo bem? Então, peço desculpas que ali no início eu tive que dar uma saída, porque eu estava tentando colocar na TV ali para os meus filhos, que eles estão em cólicas ali fora e não entrou automático. Eles estavam, mãe, pelo amor de Deus, vai começar aí, eu não estou vendo. Mas tudo certo. Bom dia, gente, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer pelo convite e pela gentileza de vocês me colocarem aqui para falar sobre esse assunto que eu amo tanto, que eu trabalho há tantos anos já.
Que legal, que legal. A gente que fica feliz é que você aceitou compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência conosco. Vou deixar as meninas também fazerem a saudação.
Um bom dia, é um prazer tê-la aqui com a gente, né, Thaís, hoje, para a gente conversar um pouquinho. E realmente, eu já falei em outros programas, né, que eu sou apaixonada pela psicopedagogia, né, uma aliada, assim, direta na educação, né, há anos que a gente tem esse papel da psicopedagoga auxiliando na aprendizagem, né, e ajudando famílias, inclusive, né, a achar o caminho, às vezes até simples os caminhos, né, mas que a psicopedagogia traz, então, né, essa junção de várias informações e que pode ajudar na vida, no desenvolvimento das crianças, né. Então seja muito bem-vinda, eu acho que vai ter, já estou ouvindo os comentários ali que, ó, assunto muito bom, né, porque quando fala de disciplina, realmente, a gente se embanana muitas vezes, né, porque a gente tem, principalmente as mães, não estou dizendo de maneira nenhuma que os pais não se envolvam na educação, mas a gente se cobra muito, é alimentação, disciplina com alimentação, disciplina com a TV, disciplina com o smartphone, com a internet, com o tipo de brinquedo que vai usar, com as tarefas da casa. Então a gente está, o tempo todo, a gente está voltado para a disciplina, ou não também, porque de repente a gente larga tudo, acontece também, né? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje de como dosar esses limites aí com a disciplina que a gente tem que dar para os nossos filhos, não é mesmo, Cíntia?
Isso mesmo, seja muito bem-vinda, Thaís. Eu fico muito feliz de tu ter aceitado esse nosso convite. Eu tive o privilégio de acompanhar esse crescimento profissional da Thaís, porque trabalhei com ela, uma excelente profissional de uma dedicação assim ímpar. Então, fiquei muito feliz e acho assim que a psicopedagogia, ela tem muito a ver, vamos ver se eu estou falando certo, né? Mas muito a ver também com a questão da saúde, né, Thaís?
Muito.
Então, assim, eu acho que saúde e educação, elas precisam estar muito unidas, muito unidas. Uma criança saudável, uma criança que está bem fisicamente, ela consegue também ter grandes vitórias na aprendizagem, porque essas duas coisas precisam estar muito juntas. E acho que a disciplina também pega um pouquinho disso aí, como a Elisa falou, né? Essa questão da alimentação, essa questão da rotina, dos horários, enfim. Acho que é por aí o nosso programa de hoje. Vai ser um ótimo programa. Seja muito bem-vinda, minha querida Thaís.
Muito obrigada.
Que legal, gurias. Antes de a gente começar a bater esse papo, olha só, tem muito recadinho já chegando. Vamos começar a ler esses recadinhos que tem da nossa audiência aqui participando, já contribuindo para a temática de hoje. A Josélia Rosa está com a gente, ela que é de Itinga, no Maranhão, obrigada aí pela companhia. A Elisa Teskfelder, bom dia, lindas e amadas, acompanhando o meu amado Renato, abençoado o programa, ela que está sempre ligadinha na nossa programação, um beijo para a Elisa. A Magali Schmidt também está aí com a gente, olha só, bom dia, gurias, bom ver vocês. A Silmira Santana, bom dia, está sempre ligadinha. A Rosane Neufeld, Inês Boi também está com a gente. A a Michelle Kenning, a prima da Elisa, está aí com a gente, bom dia, tema maravilhoso. Capelão Giovanni Silveira também está ligadinho aí com a gente, parabéns pelo excelente tema, obrigada aí pela participação. A Elizabeth Zimmerman Neumann escreve, bom dia meninas, lindas, abraço a todos. A Elisa colocou aqui um comentário, ó, eu lembro que uma vez minha mãe me colocou de castigo no cantinho da parede, ajoelhada em cima de grãos de milho, porque não conseguia aprender a tabuada. Pensa, isso que a gente falou no início, né, sobre como era antigamente. Que legal aí o pessoal contribuindo aí com a gente, né? A Jane Ribeiro também, bom dia, gurias, ótima semana para todos. A Eronice Schlemmer, mamãe, também está com a gente, ó, assistindo de Canoas. E o capelão Giovanni Silveira colocou aqui outro comentário. Grande abraço, meninas. E hoje uma grande profissional, nossa amada Thaís Fortes. Que legal aí a participação, né? E vamos começar então a bater esse papo. Antes de a gente começar a falar sobre o tema de hoje, essa temática sobre a disciplina para as crianças, Thaís, a gente tem um costume aqui na Rádio CPT, de quando é a primeira vez do nosso entrevistado, né, de fazer uma apresentação até para a nossa audiência conhecer um pouquinho mais quem é a Thaís Fortes. Então a gente pede para que você fale, né? Onde é que você nasceu, a sua formação, né? E conte um pouquinho aí sobre quem é a Thaís.
Perfeito. Então, eu me chamo Thaís Forte, eu sou formada já há uns 6 anos nessa área de psicopedagogia, mas assim, eu sou de Canoas, e a psicopedagogia, ela nasceu através do amor no meu coração, assim, eu tinha 19 anos e eu não sabia o que eu ia fazer da vida, eu simplesmente olhava e dizia, mas eu não quero ser professora, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, nada se encaixa no que eu quero ser, era isso que eu pensava. E aí, um dia eu cheguei no La Salle, que foi onde eu me formei, aqui em Canoas, né, e tava a Gilca, que era minha professora, lá sentada, que foi minha professora, ela olhou para mim, e daí do lado dela tava a Cláudia, que era professora da pedagogia, né, daí tinha gente ali sentada com a Cláudia, elas estavam apresentando os cursos, e aí eu olhei pra Gil, que não tinha ninguém, daí eu olhei, psicopedagogia, o que é isso? Me chamou a atenção. Aí a Gil olhou e disse assim pra mim, isso daqui é pra pessoas que gostam de trabalhar com diferente, deu, ah, é aqui que eu quero. É aqui que eu me encontro, é aqui que eu me encaixo. Eu amo trabalhar com diferente, eu trabalho, eu gosto do diferente desde que eu me conheço por gente. Então foi ali que começou a minha história com a psicopedagogia, foi através de um olhar diferente que ela me olhou, eu olhei para ela, brilhou o olhinho, quando ela me contou a história, foi amor à primeira vista. Então, assim, foram 5 anos de formação dentro da psicopedagogia, um gancho muito importante que a Cíntia trouxe. A psicopedagogia, ela é uma área de educação em saúde, porque muitas vezes as pessoas coligam a pedagogia achando que é apenas de educação, ou apenas a psicologia como sendo apenas da área de saúde, mas não, ela é uma área de educação em saúde. E sim, a gente trabalha tanto com a saúde, tanto com a educação das crianças. É uma coisa bem importante de ser dita, porque muitas vezes as pessoas ficam meio perdidas, né? Mas então, o que a psicopedagogia faz? A gente trabalha com problemas de aprendizagem, basicamente. Mas a aprendizagem, ela não se dá só dentro da escola, né? Ela se dá em diversas áreas da vida. A aprendizagem, a vida é uma aprendizagem, né? E muitas vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com ela. Eu costumo dizer que filho, ele não nasce com o manual de instruções na mão, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que ver isso, enfim. A gente tem que literalmente desconstruir o que a gente tinha em relação à aprendizagem e reaprender depois que um filho vem, né? Então, após isso, após a minha formação em psicopedagogia, eu fui para a área de gestão familiar. Eu fiz uma especialização nessa área porque eu vi uma demanda muito grande dos pais não sabendo lidar, não sabendo o que fazer, não sabendo para onde ir. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com a família, porque, ao meu ver, a família é a base da criança. Eu vou estar ali com a criança 1 hora, 2 horas por semana, no máximo. A família vai estar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, se eu não instruir essa base, entende? Quem é que vai conseguir instruir e auxiliar? Talvez toda uma construção que eu faça dentro de 1 hora, 2 horas, simplesmente seja desconstruído nesse, ao longo do tempo que fique ele fora, entende? Que não estaria junto comigo. E agora, nesse momento, eu curso fonoaudiologia na UFSPA, na Federal, lá em Porto Alegre. Bem complicado, né? Em função da pandemia. E eu fui para psicopedagogia, eu fui para fonoaudiologia em função de que eu via uma defasagem bem grande na área de comunicação, tanto entre os pais, entre as famílias e entre as crianças, assim. Então, foi uma área que eu fui buscar. Mas enfim, eu não terminei ainda, vou terminar e quero me formar em mais coisas também, porque eu amo estudar.
Que legal, como você falou, né? A gente está sempre aprendendo e coisa boa poder buscar esse aperfeiçoamento, essa qualificação, né? E ver esse amor, essa dedicação aí que você coloca na sua fala também e poder compartilhar. A gente até tinha comentado na semana passada, no último programa, né, sobre as individualidades, né? Claro, a gente vai trazer vários exemplos aqui, sugestões e tudo mais, mas a gente também tentar trabalhar isso, né? Cada, como você falou, né? Os filhos não vêm com manual de instrução, cada família é uma realidade, mas então a ideia é a gente poder contribuir, por isso que a gente conta também com a nossa audiência aí compartilhando, né, suas experiências e tirando as suas dúvidas. Não sei se as gurias querem fazer algum comentário, senão a gente já vai começar a entrar, né, nessa questão da disciplina.
Já vamos para as perguntas, eu acho, né, para a nossa pauta que a gente criou ali, porque vai chover coisinhas ali nos comentários também.
É verdade. Vamos lá, então, né, para começar, né, falar a partir de que idade que a gente pode estar iniciando esse processo de disciplina com as crianças, Thaís, e quais as estratégias, né, porque eu imagino, né, que cada idade tem uma estratégia diferente, né.
Assim, vou puxar um gancho muito importante que a Elisa trouxe de nós mães nos sentimos mais responsáveis por isso. Enfim, por quê, né? Essa disciplina, ela começa desde o ventre. Então, é por isso que a gente tem uma responsabilidade tão grande que talvez os pais, por não terem passado por esse momento de gestação, em muitos momentos não consigam fazer esse apanhado geral, apesar de que quando eles querem, eles são extremamente participativos. Eu tenho muitos pais muito participativos, assim, que quando eu digo, vamos pegar junto, vamos fazer, eles vão e pegam junto, não estou desmerecendo em hipótese alguns pais, mas isso da mãe que a Elisa trouxe é muito forte, porque isso inicia lá no ventre, essa disciplina, ela já inicia no ventre materno. Se tu é uma mãe, por exemplo, que gosta, por exemplo, eu que gosto de ficar durante a noite trabalhando, porque é mais fácil para mim, e aí tu fica lá a noite inteira acordado e depois dorme até meio-dia no outro dia, isso automaticamente tu tá passando pro teu nenê que à noite tu fica acordado e durante o dia tu dorme, entende? Então, automaticamente, quando tu tá passando isso pra criança, tu tá ensinando esse tipo de disciplina pra ela. Então, por isso que eu costumo dizer que a disciplina, ela inicia lá no ventre materno e por isso essa responsabilidade tão grande que nós mães carregamos em relação a isso. É bem importante, assim, vocês trouxeram a questão de que para cada faixa etária, qual seria a melhor disciplina, enfim, qual seria a melhor sugestão. Eu costumo dizer que cada criança é única, mesmo tu tendo, assim, várias crianças da mesma faixa etária, muitas vezes tu tenta alguma coisa e não dá certo. Então, assim, não existe uma... Eu sempre chego e digo nas casas, assim... não existe uma fórmula mágica, eu vou chegar aqui, vou resolver todos os problemas de vocês, vou fazer um prilimpim e deu, pronto, resolve. Não, isso tudo são processos, às vezes tu chega lá, não, mas eu acho que isso com essa idade vai dar perfeito, e não dá, entendeu? Às vezes tem crianças que são mais evoluídas, às vezes tem crianças que são mais atrasadas, enfim, tudo certo, entende? Tudo depende da maturidade, depende do conhecimento, depende do quanto foi estimulado, depende do quanto a criança quer ser estimulada, porque isso acontece, acontece muito. Às vezes a criança não tá afim daquilo ali e ela precisa ser respeitada naquele momento, é muito importante isso. Claro que levando em consideração toda a questão da disciplina, óbvio que se a criança fizer uma mãe, fizer outras coisas, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês depois sobre isso, tem todo outros contextos que a gente vai entrar em relação a isso, mas é muito, muito importante, assim, respeitar a criança, respeitar o momento dela, respeitar em que situação que ela está vivendo, porque a disciplina não é uma fórmula mágica, assim, que a gente chega, joga o pozinho e pronto, resolvi, eu acho que vai ser assim e vai dar certo.
Essa questão da disciplina no ventre materno é bem interessante, né? Eu fui mãe a primeira... Vou dar um depoimento agora, né? Que eu acho que se encaixa bem com o que tu colocou. Eu fui mãe muito cedo. Eu considero cedo, porque hoje em dia tudo tá sendo depois dos 30, né? E na minha época a gente casou, e aí eu tive com 28, né? E foi... Dentre os amigos, eu fui a primeira a ter filho. Então foi tudo assim novo, né? E eu trabalhava à noite. Então eu chegava em casa às 11, na escola, né? No Cristo. E eu chegava em casa às 11 da noite. Eu jantava, né, na gravidez. Eu jantava, comia um monte, né? Porque eu tava grávida, podia comer. Era uma ideia que se tinha também, que tu podia comer tudo que tu tava grávida, né?
E... comendo por dois.
Isso, aí eu ia olhar a TV, 2 horas, ela começava a se mexer, conversava com o pai, se mexia daqui. Gente, eu nunca consegui fazer a minha filha mais velha dormir antes das 11, antes da meia-noite. Quando ela começou a ir para a escola, gente, ela dormia 7h30, eu dizia, mãe, agora vai dar certo, ela vai dormir. Ela dormia 7h30, ela acordava às 10, feliz da vida, louca para brincar, era o soninho da tarde dela. E sempre foi assim uma luta, né? E daquele hábito que se criou lá, né, e por nós sermos mais noturnos, a nossa família é noturna, dificilmente alguém vai dormir 10 da noite, né, e a gente teve que adaptar isso de dela dormir mais até mais tarde, justamente foi adaptando ao longo dos anos, né, para que ela não perdesse o sono importante também, né. E veio daquela época, eu me lembro muito que nós ficávamos até altas horas sentindo ela se mexendo, ela só ia se acalmar depois, sei lá eu que hora, né. Então, acho que é bem ao encontro do que tu falou do hábito na gestação, ainda que vem depois. Mas assim, é muito difícil tirar esse hábito depois, modificar isso? Ou eu tive essa dificuldade porque eu permaneci com o hábito de dormir tarde, digamos assim, e ser mais noturna?
É um processo, tá? Não é uma coisa fácil. Tem vários pais, assim, que são noturnos. Por que noturnos? Porque geralmente a noite é mais silenciosa, então a gente funciona melhor, a gente consegue fazer coisas melhores que durante o dia tu não consegue. Então isso é um hábito mesmo. Mas assim, eu costumo dizer que se é um hábito da casa, tem que mudar a casa para te poder afetar a criança, entende? Então, assim, não é, ah, a partir de hoje, minha filha, eu determinei que tu vai dormir às 10 horas da noite. E aí, aqui fora, nós vamos ficar fazendo barulho, dançando, gritando, fazendo um monte de coisa, mas tu vai deitar às 10 horas da noite. Não tem como, entende? Ela não vai entrar nessa rotina se a casa não entrar nessa rotina. E sempre um conselho que eu dou é a gente ir diminuindo aos poucos. Assim, a minha ideia é que a partir de hoje a gente passa a dormir, sei lá, nós costumamos dormir meia-noite, então a partir de amanhã a gente passa para as 11h30, por um mês a gente fica dormindo ali dentro daquele horário das 11h30, ah, conseguimos, tudo ok com as 11h30, então vamos passar para as 11h, tudo é um processo, assim, a gente costuma ir em passinhos de formiguinha, assim, uma coisa de cada vez, um pouquinho por vez, se a gente chega 2 horas, assim, não tem 2 horas o relógio biológico, entendeu? Ele não funciona dessa maneira. Ele não vai se... talvez ficar conversando. Tem uma coisa muito importante em relação ao sono, tá? Muito, muito importante, que é o gasto energético. Isso é uma coisa muito importante. Eu costumo equiparar isso à bateria de celular, tá? Quando a gente coloca o celular ali para carregar, durante a dia, quase terminando, né? As crianças, elas funcionam desta mesma maneira. Eu caí. Não acredito.
Oi, Thaís, não caiu, tava dando uma travadinha, mas você continua aí.
Oi, tô aqui, desculpa, aqui para mim apareceu que eu caí, desculpa. Eu costumo equiparar sempre a questão da bateria do celular, sabe? Quando a gente coloca ele ali para carregar, ele tem que estar com um pouquinho a bateria. É a mesma coisa as crianças, elas têm que ter gastado aquele 100% de bateria durante o dia para poder deitar e dormir. A gente tem que estar cansada para deitar e dormir. Nós temos que estar cansados. Nosso organismo precisa sentir a necessidade de dormir. Então, isso é muito importante. Não adianta a criança passar o dia inteiro na frente da televisão ou o dia inteiro jogada no sofá, vamos dizer assim, e aí chega da noite e tu achar que a criança vai dormir. A criança tem mais energia do que normal porque é deles isso, entende? É deles ter essa energia. A gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando com menos energia, enfim. Mas eles têm essa energia ligada no 330, assim, e eles precisam gastar essa energia. É muito gasto energético. Porque em diversos lugares que eu chego, as pessoas dizem assim, ah, minha filha não dorme de noite, tá, mas o que ela faz durante o dia? Qual o gasto energético que ela tem durante o dia? Ah, ela fica o dia inteiro mexendo no celular, fica o dia inteiro na televisão, ou fica o dia inteiro jogada no sofá, ou enfim, ela faz aula online de manhã, ou faz aula online de tarde. Tu entende que a aula em si, ela tem aquela questão ali, que ela cansa a cabeça, vamos dizer assim, mas ela não cansa o corpo. Então é muito importante sim que a criança tenha esse gasto energético durante o dia para poder dormir. Aliada, claro, a hábitos da família, hábitos noturnos, assim, de dormir mais cedo, enfim. Vocês entendem que é toda uma montagem feita em cima disso, assim, não é só simplesmente chegar, vamos virar tudo de pernas pro ar e tudo vai se resolver.
É verdade, sabe que você falando isso, Thaís, eu me lembrei do meu sobrinho, né, ele tem 1 ano e meio, e o meu irmão fala muito que ele tem muita dificuldade para dormir, Só que eles moram num apartamento, né? E aí tem essa pouco gasto energético, como você está falando. E quando ele vem aqui para o sítio, né? Um sítio, ele tem um parquinho, aquele brinca, ele corre. A mãe fala assim, nossa, ele dormiu tri rápido. E dorme bastante, sabe? Claro, porque cansou e tudo mais. E aí, trazendo para essa realidade hoje, né? Em que tá difícil, né? As pessoas poderem sair, por exemplo, quem mora em apartamento, que costumava ir para uma pracinha, levar as crianças, brincar final de semana... E coisa e tal. E agora, né, com todas essas restrições e tudo mais, qual é a dica, né, para poder movimentar essa criançada aí em casa, principalmente em quem mora em apartamento e tudo mais?
Acho que a Thaís não está nos ouvindo.
É, eu ia perguntar agora se ela está nos ouvindo. Está ouvindo, Thaís?
Na verdade, antes da dica de movimentar as crianças, uma coisa muito importante, uma dica muito, muito importante é tenham rotina. Isso é uma coisa muito... Eu sei que é muito batido nessa tecla. Oh, eu estou respondendo, não vou me resposta?
Sim.
Sim, pode continuar.
Uma coisa muito importante é essa questão da rotina, assim. A criança, ela precisa de uma rotina equilibrada durante o dia. Está sendo muito falado sobre isso agora. Ah, porque está em aula, porque não está indo para a escola. As crianças estão tendo uma rotina bem desestruturada. Enfim, é importante manter essa rotina. É de extrema importância, sim, manter essa rotina, sem sombra de dúvidas. Mas incluir dentro dessa rotina essa questão do gasto energético. Sei lá, fazer... brincadeiras mesmo dentro de casa ou em alguns momentos, escolher alguns momentos do dia que, por exemplo, quem mora em condomínio tem uma possibilidade maior de sair para a rua, de poder ir ver, enfim, não tenha tanto movimento neste momento, para poder dar uma corrida, para poder dar uma arejada, ou dentro de casa mesmo, faz algumas atividades. Aqui em casa, por exemplo, vem bastante atividade da Escola de Educação Física e eles fazem a semana inteira a atividade da Educação Física. Eles adoram, porque é um momento de gasto de energia, né? Então, eles correm, eles brincam, eles se desafiam. E é assim, a gente também mora em apartamento aí. A bagunça acontece, as coisas saem fora do lugar e a gente tem que começar, a gente tem que aceitar um pouquinho...
Enquanto a internet da Thaís aí se organiza, eu acho que está caindo um pouquinho a internet dela. Eu queria fazer um...
Eu queria... Entrando nessa voltou. Situação.
Nos ouve, Thaís? Eu quero fazer um comentário, né, com relação a... E uma pergunta também. Não sei se a Thaís está nos ouvindo agora. Mas, assim, quando fala em disciplina... eu me lembro, né, eu acho que a Luana também falou no início que a gente lembra de quando nós éramos crianças, né, nós tínhamos tarefas obrigatórias em casa que eram nossas, né, era uma geração que nós não tínhamos empregadas em casa, pessoas para fazer o serviço da casa, as mães, algumas sim, trabalhavam fora, outras não, a minha, por exemplo, trabalhava muito fora, e eu e meu irmão tínhamos a responsabilidade de cuidar das coisas da casa, limpeza, até depois fazer comida, já o meu irmão fazia, né? Então a gente aprendeu muito cedo, eu sempre fui muito metida, minha mãe fala às vezes, ah, porque a tua mãe, na tal idade, já fazia comida, né? E a gente vê hoje em dia uma geração, o que é bom, né? A gente vê a questão de que as crianças... Tem aquela questão do direito do brincar, direito do aprender, que antigamente não tinha tanto isso também, não é o meu caso, eu brincava muito, né, mas eu tinha as tarefas da casa, era uma outra cultura também, né. Mas a gente vê também hoje em dia, eu percebo isso, que as crianças às vezes não têm responsabilidade nenhuma com esse cuidado com as coisas da casa. Então eu sempre tenho o hábito, e volte e meia, até porque eu sou da educação, né, então... lá de vez em quando eu já vou dar uma olhada o que, que tal idade pode fazer. E eu vou no Google mesmo, né? Eu vou lá no Google e vejo, né, o que, que tal idade dá para fazer para me lembrar o que, que eu posso exigir. Porque às vezes os filhos estão, ah, não, não vou fazer. Daqui a pouco eu tô batendo na tecla, cobrando uma coisa que não é da idade ainda, né? E eu vejo dentro da sala de aula, nas escolas, né? Quando a gente, o que, que acontece? A demanda de exigência escolar está bem alta, né? A gente cobra que as crianças façam sozinhas atividades. Agora eles estão tendo que entrar na internet sozinho muitas vezes, né? Claro, segundo, terceiro ano ali, a gente vai cobrando um pouco mais, que eles consigam fazer sozinhos. E aí vem uma exigência da família, muitas vezes, que essas crianças façam aquilo ali sozinhos, mas eles não tiveram antes, né, o trabalho de fazer outras coisas sozinhos, né? Ele não serve o prato sozinho muitas vezes, na hora de tomar banho, e muitas vezes eu vejo que não é pelo fato de a criança não ser capaz. A gente, como família, mãe, a gente, ah, não, vou fazer assim que é mais rápido e não dá sujeira e não dá bagunça. Não, deixa que eu vou lavar a louça, que vai quebrar, vai se machucar, vai derramar água, não pode se molhar. Ah, vou tomar banho, ih, demora um tempão no banho, vou lá ajudar que é mais rápido. E aí a gente não cobra essas coisas que a criança deveria fazer do seu jeito, sozinha. Eu penso assim, pelo menos. Mesmo que não ficou bem feito, mas vai fazer do seu jeito. E daqui a pouco vai para a escola, né? E a cobrança é de acordo com a capacidade da criança, de acordo com a idade. E a gente acaba cobrando das crianças uma disciplina que ela não tem nas outras coisas. Então, eu acho que a Thaís estava falando do processo antes, né? Tudo é um processo. Então, quando a criança vai com uma dificuldade de aprendizagem, a gente vai ver daqui a pouco, não é nem ali naquilo ali, é o processo de antes, de independência, de ter uma disciplina para outras coisas. Ele pode fazer a coisa que ele quer, ele pode comer a coisa que ele quer, ele pode tomar banho a hora que ele quer, ou não tomar banho se não quer. A gente vê isso também. Ah, por que eu vou tomar banho se eu já nem brinquei, nem fiz nada? E muitas vezes, pela correria, se acaba deixando. Eu sei porque isso já aconteceu, gente, eu tô falando, porque isso já aconteceu aqui em casa, né? E aí a gente vê essa questão da disciplina aí tão importante para o meio social da criança, para a escola, para a própria ajuda na família, né? Para conviver e ter responsabilidade na família. Não sei, Cintia, se tu queria contribuir um pouquinho também com relação...
Assim, ó, impecável tua fala, Elisa, impecável. E eu digo o seguinte, a Elisa também dá aula para educação infantil, né, Elisa? E às vezes, gente, é aterrorizante quando a gente pega algumas crianças com 5 anos de idade e que não conseguem ir ao banheiro sozinha. Ou então que não conseguem organizar o seu lanchinho, né? Porque o que, que acontece lá na escola? Às vezes a gente é cobrado na situação assim, ah, mas tu tem que ter um olhar, tem que ter um cuidado. Óbvio, o professor tem um olhar e tem um cuidado. A educação infantil, geralmente, a gente tem aí pessoas que nos auxiliam, nos ajudam, né, nessa organização. Mas uma criança com 5 anos, né, ela precisa ter esse entendimento de que ela pode ir ao banheiro sozinha e se organizar sozinha, né? Escovar os dentes, como alguns gostam, amam escovar, outros a gente tem que estar empurrando. Gente, tem que escovar o dentinho, lanchou, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então, o que a Elisa falou, gente, é muito importante, porque a gente vê, assim, a situação de crianças, por exemplo, que ficaram em casa antes de ir para a educação infantil, ou crianças que... pelas mães trabalharem, vão para escolinhas, né, creches, escolinhas, desde bem bebê, e que tem essa rotina, assim, ó, muito bem desenvolvida. Então, a importância da gente entender que criança não pode trabalhar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sim, não pode trabalhar, mas é o trabalho, gente, contínuo e remunerado. Ok? Mas trabalhar, auxiliar em casa, organizar o seu quarto, essas questões da escola agora, das aulas online, é óbvio que nós pais temos que estar perto e ajudando. Eu faço isso com os meus filhos que são adolescentes, Elisa, né? A gente faz com os maiores. Mas essa disciplina deles saberem que eles têm essa responsabilidade, gente, que eles têm que se organizar, saber o horário da aula, né, dos maiores, eles têm que saber, né, nós, claro que nós vamos estar ali junto, porque isso é lá na escola, gente, Visualizem uma sala de aula. Professora de ensino religioso chegou, eles abrem o caderninho de ensino religioso, né? Eles já sabem, eles sabem que mudou essa... eles sabem que trocou a teclinha do horário ali, trocou a prof e agora é outra prof. Então, eles conseguem ter essa rotina. E a importância de eles terem isso em casa também. A Elisa falou, e eu complemento a verdade, quantas vezes eu dei banho nos meus já maiorzinhos, porque eles ficavam demais, enrolavam demais, aí eu cheguei cansada do trabalho, queria também tomar banho, né? Eles tiveram a tarde inteira... Acontecia só comigo, gurias, ou acontece também acontecia na casa de vocês? Eles tiveram a tarde inteira para fazer isso, para tomar o banho. A mãe chegou cansada do trabalho às 6 da tarde e eles estavam no banheiro tomando banho. Não é? Então a gente vai de uma vez e tal. Mas isso acontecer de vez em quando, ok. Mas a rotina, ter essas questões deles entenderem que eles precisam fazer essas coisas e eles podem fazer essas coisas. Outro ponto incrível, Elisa, né? Eles podem. Por favor, pais, mães, acreditem nos seus filhos. Eles têm capacidade de fazer as coisas. Em cada momento e cada idade, eles conseguem fazer. Então, coloquem mais, não responsabilidade, mas mais possibilidades nas mãos dessas crianças, eles conseguem fazer. Se vocês orientarem e dizerem como fazer, eles vão fazer, eles conseguem fazer, né? Acreditem nos filhos de vocês. Isso é uma coisa, às vezes, né, Elisa, me ajuda aí, que a gente percebe em reuniões da escola com as famílias, né? Ai, prof, mas ele nunca fez, eu acho que ele não sabe fazer.
E eles sabem, né?
Sabe, mãe. Vamos tentar. Eles sabem, eles conseguem. Então, assim, não coloquem só responsabilidades, né, Elisa? É. Mas coloquem possibilidades. Que eles tenham possibilidade de fazer as coisas para que eles consigam entender que eles estão se desenvolvendo, né? A gente tem que respeitar os ciclos, né, Elisa? Respeitar os ciclos de idade. A Elisa colocou muito bem isso. Procurem no Google. A idade de 6 anos, o que a criança pode fazer? E a gente... consegue,
e aí a gente adapta, né? A gente adapta a nossa realidade, porque nada do que tá lá é para ser 100%, né? Uma outra dica bem, um outro comentário, gente, nós vivemos num mundo muito ansioso, muito ansioso. Eu duvido que alguém consiga parar e ficar, não tô nem falando por causa da pandemia, tô falando já de antes, a gente, parece que a gente estar parado, sem fazer nada, é um crime. Parece que a gente não pode estar sem fazer nada. Ai, tô com tempo ansioso, vou fazer um curso, vou fazer não sei o quê. Nós, adultos, vivemos numa competição e num mundo muito ansioso. E nós passamos essa ansiedade também. E também essa ansiedade gera o perfeccionismo, né? E aí eu vejo, assim, e isso eu tô falando, tudo é experiência. Coisas que eu fiz errado e que quando eu paro, eu digo, não, tá, não tá legal, tá ruim isso aqui em casa. Eu tô falando de casa, não tô falando de escola. Isso aqui tá ruim, não tá legal, eu só abri com os meus filhos, eu tô fazendo tudo sozinha em casa. Aí eu paro, eu penso e eu me dou conta, ah, mas eu fiz sozinha por tanto tempo, eu abri mão disso pra fazer porque eu faço melhor, né? E aí quando a gente começa a querer educar os filhos diferente daquilo que a gente vem fazendo até agora, vou dar outro exemplo. Mariana, tu vai estender a roupa, né? As roupas pequenas e tudo mais. Ela reclama, ela vai pegar o chinelo, ela vai botar chapéu de sol, porque daí tem sol, ela vai botar o óculos. Todo esse processo eu já tinha estendido, entendeu? Mas se eu for lá fazer só para ser mais rápido, eu não estou educando o meu filho a fazer alguma coisa, né? Porque eu vou acabar sempre fazendo. Então, a paciência de deixar a criança fazer do jeito dela, no tempo dela. Mesmo que ela vai falar, vamos lá, faz, não terminou ainda. Aí daqui a pouco foi no banheiro, já esqueceu de estender o resto da roupa. Aí deu sede. Mil coisas acontecem naquele momento ali. Então, assim, no momento que a gente deixa, faz do jeito, estendeu de qualquer jeito, não ficou tão perfeito, não tem problema. Da próxima vez vai ser um pouco melhor, da próxima vez eu vou estender junto e vou ensinar. Outro exemplo, a louça. A Mariana, tô dando o exemplo da Mariana, que é a menor, tá, gente? Que tem 8. E aí, assim, ó, vai seca os talheres, que não tem risco. Eu realmente não consigo deixar lavar prato e coisa a pequena, porque eu tenho a questão de quebrar caco de vidro. Eu tenho pânico, então é um sofrimento pra mim, essa coisa de caco de vidro, né? Mas daí, então, ela seca os talheres. Ela seca de um jeito, gente, muito louco. Mas eu deixo ela secar do jeito louco dela, né? E eu deixo lá. A minha filha mais velha tem a obrigação de, quando recolho a roupa, de guardar, dobrar e guardar as miúdas, as roupas miúdas, né? às vezes fica, gente, sem mentira, fica 2 dias o cesto de roupa lá. Eu digo, ó, tá aqui a tua função. E eu consegui não brigar, porque eu digo, tá ali, é a tua função, né? Não é, não tem que ser no meu momento, mas ó, já, quantos dias mesmo que faz que tá ali, de deixar aquilo ali, que não, eu não, não vai acabar o mundo de ficar aquele cesto de roupa ali sem ser guardado. Mas é ela que vai guardar, não é eu, porque é muito fácil, muitas vezes, para as crianças, a gente Isso. fazer, né? Pode falar.
Não, pegando o gancho do que tu tá falando, não é só a questão da criança fazer. Muito importante isso, ela fazer parte desse papel familiar, tu entende? Cada um tem um papel familiar dentro de casa. E não é só a questão de papéis familiares, e sim de eu estou fazendo a minha parte dentro de casa, eu tenho um papel aqui dentro, eu sou importante aqui dentro também, entende? Se eu não fizer a minha parte, deixar de fazer algo que é importante, a engrenagem da casa também não vai continuar rodando. Mesmo que seja da maneira deles, mesmo que seja da maneira, enfim, como tu falou, em alguns momentos desleixado, de qualquer jeito, para eles, a gente tem que sempre trabalhar deles fazerem e darem o melhor deles. Esse é o teu melhor? Tu tem certeza que esse é teu melhor? Meu filho, então tá bom, tá tudo certo se esse é teu melhor. Muitas vezes a gente tem aquele conceito de que tem que ser perfeito, né? Tem que ser da maneira que a gente quer, porque somos perfeccionistas em diversas vezes. Mas é muito importante isso, perguntar para as crianças, tu tá fazendo o teu melhor, esse é teu melhor? E essa questão de trazer e de fazer eles se sentirem importantes dentro de casa, de resgatar esse papel deles, porque assim, a mãe é a mãe, então a mãe tem que fazer tudo, a mãe tem que dar conta de lavar, passar, cozinhar, trabalhar, ir, acontecer, fazer. Não, a mãe também precisa de ajuda dentro de casa e não é uma ajuda, é um papel de cada um ali dentro como auxiliar, entende? É muito importante esse resgate desses papéis familiares, hoje em dia tá bem perdido, então é uma coisa bem importante de trazer à tona, assim, até para disciplina, porque antigamente, como vocês estavam falando ali anteriormente, o mano fazia uma coisa, a irmã mais velha fazia outra, tinham esses papéis muito bem fundamentados dentro de casa. E eu creio que essa geração que veio agora, assim, essa geração nossa, nova, que veio, que fazia bastante coisa dentro de casa, em muitos momentos quis, vamos dizer, apaziguar isso. Ah, eu fiz tanta coisa, por que meu filho também vai fazer essas coisas, sabe? Então, em muitos momentos, a gente tenta tirar isso. Ah, eu não quero que eles façam... Ah, eu tinha que limpar a casa todos os dias. Eu não quero que meus filhos façam isso, porque eu não achava legal. Mas ao mesmo tempo a gente está tirando o papel dele de dentro de casa. Se ele não for fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai ficar o dia inteiro olhando a televisão? Ele vai ficar o dia inteiro brincando? É importante ele ter esse papel dentro de casa também como filho. O filho também é um ajudador, é um auxiliador ali dentro de casa, assim como o marido, assim como qualquer integrante da família. Se mora outra pessoa ali junto, se mora uma tia, se mora um tio, se mora qualquer pessoa ali dentro da casa, essa pessoa também tem que ter um papel, porque ela faz parte dessa constelação familiar, entende? Então é muito importante os papéis serem colocados. Inclusive, quando eu estava falando lá sobre a questão da rotina, é bem importante trazer isso quando a gente vai colocar na rotina, ó, esse aqui é o horário de fazer tal coisa, esse aqui é o horário, ah, o papai tem o dia de fazer a janta, a mamãe tem o dia de fazer a janta, se mora alguém junto, essa pessoa tem o dia de fazer a janta, enfim. Esses papéis serem reconstruídos dentro da casa. Mas volto a dizer, não é uma coisa fácil, a gente não vai estalar os dedos a partir de hoje, todo mundo vai ter o seu papel dentro de casa e tudo vai se resolver, tudo vai ser lindo, tudo vai ser flores. Não, é todo um papel de conquista, é todo um papel que tem que ser muito bem trabalhado. Uma rotina não é porque a gente quer que ela simplesmente vai entrar ali dentro da casa e vai fazer uma mágica.
Eu sou muito a favor da reunião familiar, né? No momento que tá crítica a situação e tu pede pra um fazer uma coisa, não faz, pede pra tu fazer outra coisa, não, vamos sentar, vamos resolver. E gente, não dura pra sempre. É uma semana, é um mês, tu tem que fazer outra estratégia. Ninguém disse que ter filho é fácil, né? Ter filho...
Não vem com de instruções.
Uma coisa é viver, outra coisa é conviver e educar. Nós somos responsáveis e ninguém disse que é fácil, né? E aí, assim, a reunião familiar, eu gosto bastante. Não é reunião, gente. Ai, vamos fazer uma reunião, que nem na igreja a gente faz, né? Mas é, vamos sentar aqui. Olha tudo de tarefa que tem pra fazer. Eu já fiz, eu já tive.
Desculpa, a minha tem até ata, eles têm que assinar.
Pois então.
Eu ia falar isso.
Eu não cheguei nesse nível ainda. Fica a dica pra mim, então. Mas o que eu digo assim, gente, eu já cheguei a fazer lista das coisas todas que são feitas e eles... Ai, mãe, tá, mãe, tá, mãe. Porque quem fazia a maioria das coisas, né? Então, né? E a gente dividiu. O que que tu pode fazer? Ah, isso eu não gosto. Ah, eu também não gosto, mas tem que fazer. Tu é capaz de fazer isso, tu é capaz de fazer aquilo. Bom, essa coisa aqui, eu que faço. É só eu que sei fazer. E aí é uma premissa até de empresas, né? Se alguém pode fazer aquilo que eu faço, então eu deixo para fazer aquilo que só eu posso fazer, né? E quando os filhos vão crescendo, a gente consegue ter essa lógica aí. Posso contar uma situação bem interessante da minha infância, né? Nós, na nossa infância, nós não tínhamos pais vigiando o tempo inteiro. Então, assim, nós vivemos hoje em dia vigiados de várias formas. Antes da pandemia, por causa de segurança, não dá para deixar correr na rua sozinho, é uma realidade que a gente vive e tá bem, né? É assim, nós temos outras coisas boas que nós não tínhamos quando nós éramos crianças, né? E nós vivíamos, a gente aprontava todas, a gente se resolvia, porque ninguém ficava cuidando a gente o tempo inteiro. A gente entra, às vezes, na discussão dos filhos e dizendo, não, mas tu pensou isso, não, mas tu pensou aquilo, não, mas tu falou aquilo primeiro. Em vez de deixar se resolver lá, e só quando vier, a gente entra em ação, né? Só que a gente não consegue, por quê? Em função da ansiedade. Quando nós éramos crianças, desde que eu tinha 5 anos e meu irmão tinha 10, nós ficávamos sozinhos em casa, numa rua, assim, que todo mundo se conhecia. Minha Dinda morava ali perto, a vizinhança que se dava bem. Nós ficávamos sozinhos e, às vezes, eu tinha que falar, o meu irmão começou a fazer uma comidinha, uma coisinha. Eu, com 5 anos, liguei fogão sozinha, sem ninguém me ensinar, fui lá, metida, eu liguei, né? Daí minha mãe resolveu me ensinar, com 6 anos, me ensinar, né? Coisa que eu não faria hoje, mas ela fez, tá me ouvindo aí, né? E eu aprendi, nunca deu nenhum desastre. Uma certa idade lá, o meu irmão, nós ia fazer comida, ele sabia fazer comida, gente, ele não sabia descascar batata. Ele pegou as batatas, ele foi a pé até o centro de Canoas, dava uns 15 minutos a pé onde minha mãe trabalhava. A minha mãe descascou as batatas, ele voltou para casa para cozinhar. Gente, e tudo bem, entendeu? Uma história que a gente começa, a gente fez isso, eu não acredito, né? E podia ir num vizinho, podia, não, ele foi lá no serviço da minha mãe, ela descascou as batatas e ele voltou para fazer a comida. Não lembro da comida, mas eu me lembro que ele foi e voltou com as batatas descascadas. Foi a solução que ele encontrou, né? E não tinha drama nenhum naquilo, foi tranquilo de resolver aquilo. A mãe tá ouvindo aí várias situações que aconteceram, né? Da nossa infância,
Elisa.
Nós limpar a casa brincando que a gente era rico, que nós estava numa mansão e nós fazia cafezinho e tomava naquela xícara. Eu e meu irmão, a gente aprontava muito e Deus cuidava muito e continua cuidando. Mas a gente também se divertia com essa situação de estar ali sozinhos e brincando de ser donos da casa, né?
Mas um gancho muito importante para puxar em relação a isso que tu trouxe é em relação... Ai, desculpa. Desculpa. Aqui para mim deu que tu ficou em silêncio, desculpa. Um gancho muito importante em relação a isso que tu tá falando é sobre o quanto a aprendizagem tem que ser marcante. Assim, às vezes, é que nem vocês falaram ali no início, ah, ficou de joelho atrás da porta, no milho. Isso marcou, claro que não é uma marcação positiva, né? É uma marcação negativa. Então, assim, hoje em dia eu vejo que o papel da psicopedagogia é resgatar essa aprendizagem de forma positiva, que em muitos momentos ela está devastada, tu entende? A gente tem que marcar a aprendizagem de uma forma positiva para que a criança aprenda aquilo de uma forma legal, de uma forma inusitada. Vou dar um exemplo para vocês aqui de casa, tá? A gente tinha um problema muito sério com chinelo no pé. Até que um dia eu e meu marido pegamos um rolo de durex, daqueles durex fininhos, e passamos em volta do pé dos nossos filhos. Para eles, aquilo foi o máximo, porque eles andavam com aquele negócio, eles acharam, até hoje eles falam do tal do rolo, do durex. Tu entende? As aprendizagens, elas têm que ser marcantes. A gente teve a situação aqui em casa também de bater na porta, que meu filho tem mania de entrar, assim, chegar... Não importa onde tu tá, ele chega. Daí meu marido pegou e deixou ele 15 minutos batendo ali. Batendo. Aprendeu, Rua, que é assim que tu tem que fazer quando entra na porta, tem que bater. Pode entrar? Pergunta pras pessoas. E marcou ele. Ele tá fazendo direitinho, tá batendo a porta. Mas marcou ele. Entende? As aprendizagens, elas não precisam ser negativas para serem marcantes. É essa visão que a gente tem no nosso passado. Assim, geralmente eram aprendizagens negativas. Ou tu tem que se queimar, ou tu tem que fazer uma coisa errada, ou tem que ficar de joelho no milho para aquilo te marcar. A aprendizagem, ela pode ser positiva também para ser marcante, ela pode ser divertida. Que nem, por exemplo, a gente tinha questão aqui em casa de fechar a torneira, tá? Não fechava. Aí um dia eu disse para meus filhos, ah, vocês não vão deixar a torneira fechada, então vou colocar um bilhetinho na testa de vocês, que daí vocês vão olhar um para a cara do outro e vão lembrar que tem que fechar a torneira. Foi assim, ó, 15 minutos de bilhetinho na testa, foi a sensação para eles. Até hoje eles falam, mãe, se não fechar a torneira, a gente vai ter que ficar com o bilhetinho na testa para poder lembrar de fechar a torneira, né? Então, assim, são situações que ao mesmo tempo que para eles tem que ser cômicas, tem que ser divertidas, mas que tem esse resgate, entende? Claro, a gente vai criando dentro da criatividade ali, né? O que a gente tem, o que a gente pode fazer. Eu falei, depende de cada criança, depende de cada organismo, depende de cada situação, depende de aceitação. Tem pessoas que não aceitam, por exemplo, não achariam isso legal. E tudo certo, entendeu? A gente vai trabalhando dentro do contexto de cada família, dentro do contexto de cada situação. Mas o mais importante que eu vejo hoje em dia é a aprendizagem ser positiva. E a aprendizagem como uma maneira geral, entende? Os professores, eles não têm que ser lúdicos? Por que que dentro de casa a gente não tem que trazer essa ludicidade também, entende? Essa coisa positiva, essa coisa legal de tipo, tá, eu tenho que secar a louça, que saco. Mas quem sabe se tu secar a louça, a gente fizer uma competição pra secar a louça, quem seca primeiro, vamos ver quem seca primeiro os talheres, entende? Ah, não pode ter nenhuma gotinha. Trazer isso de uma forma positiva, de uma forma legal, de uma forma que eles entendam que também é legal. Claro, não é sempre que tem que ter, ah, sempre tem que ser uma coisa legal, sempre tem que ser uma coisa divertida. Não, mas assim, para aquilo marcar a criança de uma forma legal, tem que ser sim uma forma positiva para ser marcada. Claro, qual é a criança que não vai lembrar para o resto da vida que quando pequena fez um reforço positivo ali, entende, em cima disso, para poder aprender alguma coisa dentro de casa? Ah, eu nunca me esqueci que a primeira vez que eu passei um pano dentro de casa foi brincando de escorregar dentro de casa, entende? Meu pai passou o produto no pano, me botou ali em cima e me botou escorregando, entende? São coisas positivas isso também. É muito importante trazer a aprendizagem de forma positiva.
Muito bom. E lembrar que tudo isso ajuda no processo de formação, né? Dessas Sem crianças para o futuro, né? Acho que as gurias estavam trazendo aí tantas contribuições e eu pensando, né? A Cíntia comentou antes no início falando sobre a gente não é questão de botar a criança a trabalhar, mas fazer parte da família, como a Thaís falou, porque isso aí vai ajudar, inclusive, depois, quando virar um adulto no trabalho e tudo mais. Acho que a gente fala muito hoje, né, que a gente vive numa sociedade muito individualista, né? A gente está formando pessoas individualistas, talvez seja até por isso. Porque os pais vão fazer a função, porque às vezes, eu penso, eu não tenho filha, né, mas eu penso assim, que pode ser também um pouco, hoje em dia as mães trabalham também, os pais trabalham também, daí a criança fica numa escolinha. Então, quando ela chega em casa, a mãe quer aproveitar o filho, né, então ela vai fazer as coisas para o filho, para poder ter aquele momento com o filho, e não colocar ele em atividade, porque já esteve, todo o dia longe da criança, sabe? Eu não sei se isso aí também pode ser um pouco disso, Thaís, mas acho que é importante, inclusive, para essas mães também pensarem nisso, né? E tu vai poder aproveitar, eu me lembro que a Elisa comentou isso na semana passada, ela tá fazendo uma coisa, né? Uma atividade e tudo mais, e ao mesmo tempo atendendo a filha, né? No processo dela de aula, né? Que ela tava brincando e tudo mais, então é poder acompanhar junto, né?
Uma coisa muito importante que eu sempre falo dentro da primeira entrevista ali que eu faço com os pais, a primeira conversa, né, porque não chega a ser uma entrevista, mas quando eu começo, eu sempre digo assim, a partir de hoje, a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade de ser terapeuta do teu filho, nós juntos estamos criando um homem, uma mulher. É uma coisa muito importante, e eu vejo que isso impacta demais os pais. Muito, porque eles não têm essa consciência de que, tipo assim, eu tô criando um homem, eu tô criando uma mulher mesmo, de verdade, sabe? Até então é bebezinho, é bonitinho. Então, assim, é muito confortável manter a criança nesse lugar de bebezismo, tu entende? Assim, essa coisa assim, quanto mais pequenininho, melhor, mais vai fazer as minhas vontades, enfim. É uma situação toda que tem que ser trabalhada dentro da família. Mas, sim, é muito importante pensar por esse lado que estamos sim, criando um homem e criando uma mulher, que vão ser futuramente, entende? É muito importante. E pensar que isso que eles estão vivendo hoje é o que eles vão levar para o resto da vida deles.
E o impacto, com certeza. E o impacto que a gente tem, assim, eu tenho tido isso bastante, né? O impacto de ver nossos filhos crescendo, estando na adolescência e tomando as suas atitudes e muitas vezes contrariando as nossas vontades, né? E aí a gente fica meio chocado muitas vezes, mas aí tu pensa, não, mas eu não quero que o meu filho sempre faça aquilo que eu quero que ele faça. Porque não quer dizer que eu tô preparando para que ele tome as decisões dele, né? E aí no momento que começam a ter essas escolhas, essa disciplina individual, independente de mim, né? Independente dos meus desejos, muitas vezes, né? A gente vê que a gente está aqui, bom, o filho está crescendo, realmente, né? Não vai ficar para sempre aqui. E às vezes é muito difícil, principalmente para uma mãe, ver isso, né? Ver que esse filho está crescendo, que está criando asas, né? E é complicado isso também, né? Mas que bom que a gente consegue, eu vejo assim que a gente consegue, tomara que a gente consiga, que todas as pessoas que estão ouvindo aí, que estão vendo seus filhos crescer, que consigam ver as coisas boas que tu queria que teu filho tivesse. Qual é a essência que tu quer que teu filho tenha? Daqui a pouco ele não vai ser tão bem organizado, porque nem tu é bem organizada, né? Eu sei,
exatamente,
eu tento trazer...
Exatamente, esse é o ponto que eu ia levantar.
Eu tento trazer organização, mas eu não sou organizada. Aí sabe qual é o discurso que eu uso em casa? Gente, nem eu sou organizada. Se eu tiver que organizar de todo mundo, piorou. E funciona daí, sabe? Porque não é eu querendo perfeição. Vai entrar no meu quarto e vai ter roupa jogada também. Mas se todo mundo deixar, né, é mais coisa para um fazer. Mas quando a gente vê os filhos crescendo e tendo muitas coisas legais que a gente quer que ele tenha, mas daqui a pouco naquela coisa ele vai dizer, não vou fazer, pronto, né? O quarto é meu, digamos assim, vai ficar assim. Tô dando um exemplo, né? A gente se choca, mas ao mesmo tempo a gente se dá conta de que tá crescendo, né? E o que que eu quero que o meu filho tenha nesse homem, nessa mulher, na vida adulta? O que que eu quero que ele seja? O que que é o principal, né? E isso é de cada um vai ter que refletir o que que é principal que aquele teu filho tenha quando seja adulto. Cíntia, nós temos milhões, Cíntia não, Luana, nós temos milhões de recadinhos ali, milhões de recadinhos, muitos.
É verdade, eu tava olhando aqui o tempo, já vai chegando, passa muito rápido, né? Imagino que a gente tenha muito, muito para falar, inclusive tem pessoal comentando lá, né? A Thaís falou sobre quando ela faz a primeira entrevista e comenta, né, sobre tá construindo aí um homem, uma mulher. Tem gente aqui participando. A Ivane Pedroso diz: Thaís atende meu filho Júnior há muito tempo. Ele ama, nós amamos muito ela. Também a Luciane Fortes está aqui com a gente. Thaís, exemplo de dedicação. A Eliane Fortes também é muito dedicada no que faz. Sou uma admiradora do grande profissionalismo dela. A Luciana e a Eliane são parentes, né?
Minha mãe e minha tia.
Ai, queridas, que legal. A Anne Carvalho também agradeceu, e é um ótimo assunto. Vamos ver o que mais aqui. Carlos Plummer está sempre ligadinho também, escreve, né? Bom estudo. Terli Nunes, exemplo de profissional e dedicação, a Thaís, também comentando aí, né? A gente agradece o carinho da nossa audiência. A Luciana colocou assim, ó, conta sobre o dia que tu trouxe brinquedos pro apartamento quando era criança.
Ah, verdade, gente.
As mães são dedo duro?
Não. Uma vez eu tava brincando, eu sempre morei em condomínio, né, desde pequena, né? E aí eu ando, e o guardinha lá da frente, assim, o porteiro, né, disse assim, tá vendo esses brinquedos aí que tu tá brincando? Eu achei que era do condomínio, né, eu tinha acho que uns 8, 9 anos. Aí ele, tá vendo, deixaram aqui. Disseram que ninguém veio buscar, deixaram aqui. Ele disse, não quer levar pra ti? Aí eu disse, eu quero, né? Tipo, legal, né? Ganhei brinquedo, foi o que eu pensei. Cheguei em casa bem faceira com meus brinquedos, né? Tá, daí tava a babá comigo. Aí meio-dia chegou a minha mãe pra almoçar. Da onde esses brinquedos? Não foi eu que te dei? Aí eu ganhei lá do porteiro, lá da frente. Ele disse que tava lá na frente, dando sopa, que eu podia pegar, né? Tu vai devolver agora esses brinquedos, que não é teu. Tu não pode ficar com uma coisa que não é tua. Mas eu ganhei, mãe. Não, tu não pode ficar com uma coisa que não é tua. Gente, isso me marcou pro resto da vida. Eu não pego nada que não é meu. Nada, absolutamente nada.
Viu?
Mas foi uma coisa muito positiva, assim. Exatamente, foi um aprendizado muito positivo. Claro que ela falou com muito amor e carinho. Minha mãe é muito amorosa, assim, é muito, muito amorosa. Mas isso me marcou pro resto da vida, porque eu pensei, mas eu ganhei, a culpa não foi minha. Ela dizia, não pode ficar com o que não é teu. Isso não é teu, isso não te pertence, não fui eu que comprei pra ti. Então, assim, isso foi uma coisa que marcou pro resto da vida. Até hoje, os meus filhos, eles olham e dizem assim, se não é meu, não posso ficar, né, mamãe?
Que legal, que legal. Olha só, tem outra experiência marcante aqui também da Michelle Kenning. Ela coloca assim, aprendi com a Elisa um dia que xingar e depois adular só iria incentivar o Bernardo a continuar fazendo para eu correr atrás dele. Lembra, Elisa, lá na ele se trancou no quarto e você não deixou eu ir atrás dele?
Sim, gente, foi uma loucura. Ele tá aí, era a função do bico. O Bernardo era uma figura. gente, esse guri, ele tá lendo, é o que eu falei, que leu com 5 anos, né, e aí lá no interior, né, e todo mundo correndo atrás do guri, né, e ele se trancou no quarto por causa do bico, eu tirei o bico dele, ah, eu tenho moral, né, porque eu sou prima, né, e a gente podia lá fazer umas coisas, né, gente, a família toda querendo ir atrás do guri, eu digo, ninguém vai atrás, ele vai abrir essa porta, e aí ninguém foi, um espiava na janela, essas casas de madeira com tramela, né, e eu digo, tu vai abrir? Tu não vai abrir? Eu vou jogar teu bico no fogo do fogão a lenha. Aí ficou só eu e ele na casa. E aí ele abriu rapidinho. Eu digo, ah, tu abriu, é. Eu tava jogando já teu bico. Agora tu vai sentar aqui, a gente vai conversar. Eu nem me lembro do final da história. Acabou a história. Eu digo, não, vai se trancar sempre no quarto, imagina, com 3 anos, acho que era, né? E aí vai ficar como, né? Mas marcou mesmo. E ele continuou gostando de mim, viu, gente? Eu ameacei jogar o bico dele no fogo do fogão a lenha.
Mas foi uma aprendizagem que marcou. Marcelo também...
É verdade. A Paula Barcelos também aqui, a bom dia, queridas, prazerem ouvir vocês, em especial duas profs do Bernardo juntas, a Elisa e a Cíntia. Aí ela coloca, como acha difícil criar uma rotina, e ela tem outro comentário aqui, tem vários comentários, a Ironice lembra também, né, a mamãe, depois a gente vai ler o comentário dela, ela coloca assim, cultura era um diferente, nossa rotina diária vinha atrelada a atividades domésticas básicas e não nos faltava tempo para brincar, né, comentando aí, em segundo comentário que a Elisa tinha feito antes, e deixa eu ver aqui, ó, ficamos na zona de conforto, fazendo para eles, causa atraso absurdo, que a gente estava falando também sobre essa questão, né, dos pais muitas vezes não deixarem os filhos participarem, né, das coisas da casa. E aí tem outros comentários aqui, meninas, também da Simone, deixa eu voltar aqui, ó, da Simone Matos, em casa não é trabalhar, é colaborar com o ambiente onde vive, isso vai ser reflexo na escola, que a gente tinha comentado isso também, e a mamãe, Eronice Schlemmer, também colocou aqui, ó, ela colocou no início que estava com saudades, 2 semanas não teve internet, pois só tem 5 GB. Por isso hoje, para a Elisa, né? Por isso tu é boa em tudo, começou cedo, né? Que ela colocou, e ela colocou outro comentário mais para baixo, deixa eu ver se eu acho aqui, tem muito comentário, gente. A Simone Vitor também colocou, bom dia, gurias, beijo para todas, especial para Thaís Fortes, sei do amor que tu tem pela profissão, Sarinha e João estão mandando beijos, é o recado da Simone Vitor.
Ai, beijo, que saudade deles.
É, Andréa Grala também com a gente, assunto muito importante, formando homens e mulheres. Outro recado dela também antes aqui, a Márcia Pritch, eu criei meus filhos sendo que os dois mais velhos são homens, a me ajudar com o serviço da casa. Um ajudando o outro, nós trabalhávamos e eles nos auxiliavam em casa. Assim, hoje sabem fazer tudo e se precisar vão ajudar outras pessoas, como esposa e marido também. Né? Isso que é importante, né? Acho que isso é uma experiência bem legal que ela está compartilhando aqui com a gente. Gurias, tem muito mais recados lá, a gente não vai conseguir ler todos, né? O nosso tempo aí vai estourando. A gente agradece muito a Thaís pela participação aí com a gente. Vai ter que voltar, Thaís, para compartilhar mais conhecimento e experiência aí com a gente, viu?
Foi pouco tempo hoje.
Vou deixar as gurias também. Não sei, gurias, se tem alguma pergunta, algum comentário, senão a gente já vai fazer a despedida com a Thaís.
Não, eu acho que foi excelente, né? E quando a gente fica com gostinho de quero mais, assim, no programa, é tão bom, né? E, assim, gente, eu particularmente, quando vem esses comentários, assim, que puxa uma coisa, que puxa outra, né? Do público, das pessoas que estão nos ouvindo aí, né? Torna muito mais interativo e mesmo que daqui a pouco a gente foge um pouquinho do assunto que a gente criou aqui, mas vai de acordo também com o que vocês estão interessados em saber e ouvir as necessidades de cada um de vocês, né? Isso é muito importante, isso é muito bom. E quando fica um gostinho de quero mais, de nossa, podia ter ficado mais meia hora, é porque realmente foi bem legal.
Eu amei o programa, foi muito legal, Thaís, muito obrigada, gurias, muito obrigada, e dizendo e lembrando sempre, né, como nós grandes pessoas cristãs aí no mundo, que também peçam sempre esse auxílio de Deus, que é o cara que nos ama e nos protege, e que tem muitas respostas pra gente lá na palavra dele, que a gente encontra na Bíblia, né. Deus é um ser, assim, de muito amor, nos deu Jesus, nosso Salvador, mas ele também é justo, Então, eu acho que a gente tem que ter esses pesos e essa medida aí de cristão, né? De a gente saber que a gente tem que amar os nossos filhos incondicionalmente, isso é óbvio, mas que a gente precisa também ter a disciplina e o cuidado e a rotina para que as coisas saiam muito bem. Eu acho que grandes homens e grandes mulheres começam por grandes cristãos. E eu acho que é isso que a gente quer para os nossos filhos aí, que a gente tenha esse desejo no coração. Não precisa ser uma Cíntia na vida, minha filha, mas que ela tenha Jesus no coração e siga os ensinamentos de Deus. Tá de bom tamanho. Uma ótima semana para vocês. Abençoada, com muita saúde, muita serenidade. A gente se vê semana que vem. Obrigada, Thaís.
Valeu, valeu, gurias.
Posso deixar minhas redes sociais, se alguém quiser me contatar?
Claro, claro, fica à vontade.
Então, se alguém precisar, tiver qualquer pergunta, qualquer situação, pode me procurar Facebook, Instagram, Thaís Fortes, psicopedagoga. Fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês queiram sanar, lá tem todos os endereços, tem o meu WhatsApp, que vocês precisarem, eu fico à disposição lá.
Que legal. Obrigada mais uma vez, Thaís, que Deus te abençoe ricamente aí, viu?
Amém.
As gurias Beijo. Também, agradecer aí mais essa semana, e a nossa querida audiência, né, contribuindo aí com a nossa programação também. Se você gostou do nosso programa, compartilhe para que mais pessoas também tenham acesso. A gente deseja aí um abençoado início de semana a todos, e amanhã tem mais Revista CPT aqui às 10h30 da manhã. E hoje também temos o programa Homens de Fé, às 14h, né, aqui com os nossos meninos da 3LB, da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, também da GELB, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, e da Hora Lutana, falando sobre o tema Fé Não Tem Preconceitos. 14h no horário de Brasília. Fica com a nossa programação ao vivo. Uma abençoada semana a todos. Tchau, tchau.
Tchau.